Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Ana Lore e esse é o podcast Desconversas Literárias Socializando a Leitura. O Desconversas Literárias é um projeto de extensão que integra o Instituto de Letras e Artes da FURG. Então, vamos começar? Hoje irei estrear esse podcast analisando as representações da mulher na obra Um Útero é do Tamanho de um Punho, de autoria da Angélica Freitas. Irei mostrar como o sujeito feminino é representado nessa obra poética e também refletir sobre os motivos pelos quais é apresentado de determinado modo ao leitor. Em geral, percebe-se que há filmes, séries e livros que apresentam personagens femininos a partir de uma visão masculina. Ou seja, o homem indica o que é ser mulher. E essa lacuna, no lugar de fala da mulher, é um problema presente ao longo da história humana. Para pensar sobre essa situação, é importante voltar-se para as perguntas essenciais e primordiais. Quem é realmente a mulher? E o que significa ser mulher? A poesia de autoria feminina, em nossos dias, tem sido como solo rico para que sejam disseminadas tais questões. A Angélica Freitas é poetisa e realiza, por meio de seus versos, uma crítica sobre quem é a mulher, como ela é representada, e desconstrói algumas percepções sobre o sujeito feminino. Para compreender e analisar como a figura da mulher está sendo apresentada na obra da autora, irei analisar alguns poemas. O primeiro poema que irei analisar será A Mulher é uma Construção. A mulher é uma construção. A mulher é uma construção. Deve ser. A mulher basicamente é para ser um conjunto habitacional. Tudo igual, tudo rebocado, só muda a cor. Particularmente, sou uma mulher de tijolos à vista. Nas reuniões sociais, tendo a ser a mais mal vestida. Digo que sou jornalista. A mulher é uma construção, com buracos demais, vaza. A revista Nova é o Ministério dos Assuntos Cloacais, perdão. Não se fala em merda na revista Nova. Você é mulher. E se de repente acorda binária e azul e passa o dia ligando e desligando a luz, você gosta de ser brasileira e de se chamar Virginia Woolf? A mulher é uma construção. Maquiagem é camuflagem. Toda mulher tem um amigo gay. Como é bom ter amigos. Todos os amigos têm um amigo gay, que tem uma mulher, que o chama de Fred Astaire. Neste ponto, já é tarde. As psicólogas do café Freud se olham e sorriem. Nada vai mudar. Nada nunca vai mudar. A mulher é uma construção. No singular, substantivo mulher perde as especificidades e generaliza uma infinidade de individualidades. O trabalho de desconstrução aponta para uma flexão de número, que não é meramente linguística. Somos mulheres, somos plurais, várias e singulares nessa pluralidade. A metáfora do conjunto habitacional é ótima para vislumbrar a exterioridade da observação estética. O reboco esconde os buracos, as brechas. Por fora, todas as casas desse conjunto são iguais, variando apenas as cores. E por dentro? Bom, por dentro cada casa ganha alma própria. Os espaços são preenchidos com decorações e mobílias repletas de subjetividade de quem os habita. Mas também aponta para um possível questionamento de tal imposição ao subentender-se uma interrogação, seguindo-se ao verso, no sentido de será? O caráter limitador desse elemento estereotipado é reforçado por elementos linguísticos de caráter limitador ou generalizante, como basicamente, um, tudo e só. A dita feminilidade constrói modelos que, sutilmente ou não, vão nos moldando, subjetivando-nos incessantemente, sobretudo pelos detalhes. A imposição estética é ainda muito forte sobre as mulheres. Olhar-se no espelho. Olhar-se no espelho, por vezes, é mais do que um autorreflexo. É o reflexo do olhar dos outros sobre nós. A reflexão acerca da maneira como os valores patriarcais da ditadura da beleza impostos ao corpo da mulher tira toda a autonomia deles, seja por estimular critérios de uma ordem estética, seja pela adoção de uma moral reguladora de condutas. No poema A Mulher Gorda, apresenta o perfil estereotipado do culto da beleza, já marginalizado e discriminado por gerações. Uma mulher gorda incomoda muita gente. Uma mulher gorda e bêbada incomoda muito mais. Uma mulher gorda é uma mulher suja. Uma mulher suja incomoda muito mais. Uma mulher limpa, rápido, uma mulher limpa. Através da memória rítmica resgatada da canção popular infantil, um elefante incomoda muita gente, que muitas mulheres, ou melhor, muitas crianças que estavam acima do peso na infância, já tiveram que escutar essa piadinha de colegas, sabem o peso que é essa música. Na equação, o termo uma mulher gorda é um substituto sinonímico. É um substituto sinonímico de um elefante. Uma mulher gorda incomoda muita gente, seja por ocupar a mesma posição sintática, seja por significar figurativamente, em tom pejorativo, uma pessoa muito gorda. A construção dos versos da música é também coincidente com a do poema, de modo que a progressão numérica dos elefantes, agravando extremamente o incômodo, é incumbido aqui pela adição de defeitos que uma mulher poderia reunir. Uma mulher gorda e bêbada incomoda muito mais. Na estrofe seguinte, observamos a mesma estrutura paralelística nos moldes do poema. Uma mulher limpa. Só que agora relacionado à gordura, à sujeira. Uma mulher gorda é uma mulher suja. Afinal, na literatura do mito, a gordura é retratada como uma imundície feminina descartável. A escolha específica por esta cantiga não permite a dedução de que ela tenha sido feita despropositalmente. Pelo contrário, a crítica que parece querer ser elucidar é sobre o discurso patriarcal aceito e replicado de forma atemporal. A repetição maçante e infinita, tão característica da música, impede que ela seja esquecida. Basta ser entoada uma única vez, que ela será replicada infinitamente. É dessa mesma forma que um discurso vazio sobrevive, pela facilidade de ser lembrado. A denúncia que fica registrada nas sutilezas internas desses versos é como a sociedade continua reproduzindo uma visão sem nenhum critério reflexivo, apenas por ser um fato aprendido desde sempre, da mesma maneira que se coloca até hoje. O principal argumento sobre o qual se baseia o tratamento do mito da beleza é de que ele surge para assumir a função de coerção social que os mitos da maternidade, da domesticidade, castidade e passividade já não conseguem impor. O mito se revela como um fundamento tanto político quanto econômico para manter intacto o domínio masculino, para garantir a máquina do sistema de fato receba a energia das mulheres de uma forma conveniente. O poema a seguir nos permite a exploração mais a fundo, a reflexão acerca do controle que o mito exerce em torno do peso da mulher. Mulher de regime. Mulher de regime, eu me sinto tão mal, eu vou lhe dizer, eu me sinto tão mal, engordei 20 quilos depois que voltei do hospital. Quebrei o pé e vou lhe contar, eu quebrei o pé e não pude mais correr. Eu corria 10 quilômetros dia. Aí um dia minha mãe falou, Regina, Regina, você precisa fazer um regime. Você está enorme, você fica aí, na cama, comendo biscoito, usando essa roupa horrível que parece um saco de batatas com um furo para a cabeça. Também não precisava, óbvio que fiquei magoada. Primeiro fiquei muito magoada, depois pensei, ela tem razão. Daí eu comecei o regime, porque me sentia mal, eu me sinto tão mal. Troquei os biscoitos pro brócolis, queijo, cottage e aipo. Coragem eu não tenho de fazer uma lipo. Eu me sinto tão mal por tudo que comi esse tempo todo, tão mal. Tanta gente passando fome no mundo. O tom confessional que o lírico estabelece com o leitor se demonstra nos termos eu vou lhe dizer, eu vou lhe contar. Não se sabe. Não se pode dizer que a ocasião que a levou ao hospital é consequentemente a fez engordar, tenha sido deliberadamente culpa dela, já que apenas nos diz que quebrou o pé. Dito isso, a sensação de mal-estar está reforçada duas vezes nos primeiros versos. Pode ter sido replicada tanto para indicar o mal-estar propriamente físico, decorrente da fratura, e do repouso obrigatório que a impede de retomar a sua rotina atlética, de correr 10 km dia, quanto para exteriorizar a culpa moral por ter engordado 20 quilos. De toda forma, o que fica demonstrado é que, independente de ter sido vítima ou responsável pelo evento que a fez quebrar o pé, todas as consequências negativas recaem estritamente sobre ela. A propósito, ter perdido justamente sua aptidão para atividade física é significativa para o tema do poema, já que o regime das mulheres não trata do colesterol, dos batimentos cardíacos ou do fim de um estilo organizado, mas sim do grau da liberdade social que as mulheres cederão ou que lhes serão permitidos. Nesse sentido, o abatimento físico que acomete se torna simbólico e ressalta que se intercala na convenção da restrição calórica. O enfraquecimento do corpo subnutrido o mantém inerte e passivo, refém da apatia orgânica, replicando, por consequentemente, a mesma letargia no âmbito individual, isto é, aderindo à ficção de sua inferioridade, criado por aqueles que dependem desse convencimento para que a narrativa da superioridade masculina permaneça inabalada. A dieta e a magreza são apresentadas como um único caminho para que a mulher atinja o seu bem-estar individual e social, quando na verdade são artifícios que depõem o direito de ela reconhecer em seu próprio corpo a origem e a resposta para a situação opressora em que ela se encontra. O mito da beleza, com sua bandeira de degenerar a essência moral da mulher enquanto ser político, desestabiliza nossa base psicológica e física, ou, metaforicamente falando, quebra nosso pé. A cultura física está permeada pelos códigos sociais vigentes, por ser mais um caminho de instituir maneiras que direcionam a pessoa a como se relacionar com o próprio corpo, reificando valores positivos e negativos por intermédio do bombardeamento imagético que substancializa determinados enquadramentos. É corrompendo o processo individual de conscientização com base em experiência subjetiva da potência ilimitada do corpo, como ele é, que se intercepta o reconhecimento daquilo que verdadeiramente demanda nossa energia, a preocupação com as causas de efeito coletivo. Não é à toa que se diz que o hábito da dieta é o mais possante sedativo político da história feminina, pois a notoriedade da autonomia e da capacidade do corpo da mulher é desvalorizado e negada, sendo resumida a um número na balança. Ainda, outro aspecto importante que merece destaque: o fato que o gatilho para o sentimento de culpa partiu da mãe do eu lírico, como vemos nos versos. Regina, você precisa fazer um regime, você está enorme, você fica aí na cama comendo biscoito e usando essa roupa horrível que parece um saco de batatas. Um saco de batatas com buraco para a cabeça. Aqui, transcrevem a opinião da voz materna, demonstrando, pela descrição, o grau de abatimento e inércia da situação de sua filha. Além de assinalar o desleixo em relação à sua imagem e, consequentemente, com a mensagem que essa aparência estaria passando para a sociedade, nesse sentido, o discurso da mãe é uma reprodução da ótica da ditadura da beleza. Pois além de expressar essa reprovação quanto ao peso e hábitos alimentares em descontrole, ainda julga sua roupa, que serve como fachada de sua situação degradante. Diante dessas colocações, destaco efetivamente o lugar de instância reguladora ocupada pela figura materna. A eficácia de internalização do mito da beleza é tamanha que a mãe, tendo sofrido das mesmas pressões de adequabilidade aos padrões femininos, se faz algoz, inflando o prestígio materno da hierarquia familiar para sustentar a autoridade de repreender sua filha e reproduzir, no microcosmo particular, os valores aplicados e aprendidos em sua experiência pessoal. A relação do eu lírico com a sua mãe é metonímica da relação da mulher com a sociedade. Esta submetida a uma hierarquização, mas é no campo da submissão que as possibilidades de atuação se apresentam. A relação que se estabelece entre o privado e o social é extremamente significativa, pois demonstra que a naturalização de determinado destino feminino, a saber, o descontentamento crônico com seu corpo, é retroalimentada tanto no nível mais imediato das interrelações pessoais, como a família, quanto no nível mais abrangente e plural da sociedade e dos discursos por ela praticados. A família é um pilar institucional fundamental, através do qual costumes e tradições são sucessivamente exaltados, impressos e reproduzidos, de modo que seus participantes já ingressem na vida social adaptados aos destinos que lhes couber, a depender da classe socioeconômica, sexo biológico ou etnia. O eu lírico, no poema, depois de receber a hostilidade de sua mãe, se sente, em primeiro momento, magoada, mas depois consente as acusações, dando razão às críticas. É assim que investe na mudança do seu cardápio, substituindo biscoito por brócolis, queijo, cottage e aipo, já que não tem coragem de fazer uma lipo. Novamente, o mesmo mecanismo sonoro já aplicado ao seu nome, da sutil substituição de um fonema para dar o tom rítmico, entretanto, desde o momento da tomada dessa decisão, a empreitada está condenada a fracassar, pois o poema termina com a personagem reforçando o mal-estar devido à culpabilização por ter se deixado engordar. Como vemos nos versos, eu me sinto tão mal por tudo que comi esse tempo todo. No caso do eu lírico do poema, há ainda mais um agravamento nesse sentimento, a culpa social de se permitir lamentar sobre isso. Como vemos no verso, tem tanta gente passando fome no mundo. A reflexão final do eu poético expressa mais incisivamente como a mulher magra é ideal. Não é linda do ponto de vista estético, ela é uma bela solução política. Isso porque o abatimento e a obsessão em objetificar nossos corpos como um molde a ser alcançado anestesia nosso ímpeto de nos organizarmos para combater as injustiças misóginas e econômicas derivadas de um sistema que só visa o lucro e a exploração acima de qualquer coisa. A redoma em que colocaram a existência feminina, com suas metas, ideais e obstáculos concretos de ascensão à esfera pública, castra nosso poder de atuação coletiva. No poema Uma Mulher Insanamente Bonita, podemos ver: é possível compreender o quão problemático é os estereótipos de beleza, quão sacrificante e nocivo é. Mas e quando a mulher se enquadra nessa caixinha, nesse padrão de beleza imposto? A vida dela se torna mais fácil? Ela realmente adquire tudo que almeja? Ela é mais feliz? Ela é mais feliz que a Regina e a mãe dela? Bom, vamos analisar isso no poema Mulher Bonita. Uma mulher insanamente bonita um dia vai ganhar um automóvel. Com certeza vai ganhar um automóvel. E muitas flores, quantas forem necessárias, mais que as feias, as doentes e as secretárias juntas. Já uma mulher estranhamente bonita pode ganhar flores e também pode ganhar um automóvel. Mas um dia vai com certeza precisar vendê-lo. Nesse poema, o leitor é apresentado às categorias insanamente bonita, feias, doentes, secretárias e estranhamente bonita. A primeira mulher é reservado um presságio promissor do seu futuro pela garantia de uma bonança material que a espera. Simboliza a obtenção de um carro. A certeza de que essa mulher um dia vai ganhar um automóvel recai diretamente sobre o fato dela já possuir um bem primordial, ou sua beleza insana. A escolha do advérbio insanamente para destacar o quão bonita é esta mulher alude ao status de realidade dessa beleza. Como um conceito que beira a alucinação, evidenciando a dificuldade de se conseguir corresponder a esse modelo idealizado. Além disso, deve ser assinalado que o verbo ganhar incute uma passividade que remonta aos códigos sociais mencionados anteriormente. A conquista da mulher não se dá por um esforço autônomo, mas sim por um mérito indiretamente concedido devido apenas aos seus atributos externos. Não é por ter investido ativamente no mundo que a mulher recebe uma recompensa. Ao contrário, é por se resguardar ao papel de vitrine dos seus recantos que se torna apta à validação de outrem para, enfim, receber seu prêmio. O corpo da mulher é um objeto que se compra. Para ela, representa um capital que ela é autorizada a explorar. A contextualização desse cenário denuncia a dependência econômica da mulher em função do homem, seja no mercado dos casamentos burgueses do século passado, quando as mulheres aprenderam a considerar sua própria beleza como parte desse sistema econômico, seja pelo fato de mesmo trabalhando, a mulher ainda não consiga se emancipar plenamente, tendo que aceitar a dupla servidão de um ofício e de uma proteção masculina. A segunda estrofe complementa o verso anterior, adicionando que, além do automóvel, uma mulher insanamente bonita com certeza vai ganhar muitas flores, quantas necessárias. Dessa vez, o presente dado não é uma concessão exclusiva a quem é detentora da beleza ideal, pois flores também são um agrado comumente destinado às categorias mais insignificantes do feminino, tais como as feias, as doentes e as secretárias. A tríplice que contrasta numérica e qualitativamente da outra, de beleza insana, reúne as três facetas negativas em relação ao padrão de beleza. A feia, notoriamente, é privada de beleza. A doente, por sua vez, padece da ausência de vigor sadio, igualmente essencial para o ideal belo. Já a secretária é quem, por definição, serve para auxiliar nos encargos diminuto de algum superior com compromisso mais elevado. Porém, mesmo em um papel secundário, é ela quem detém a responsabilidade de gerenciar a vida profissional de outra pessoa. E o prestígio de possuir qualquer tipo de controle não é benquisto nas mãos de uma mulher. Em vista disso, dos três estereótipos, o da secretária é o mais emblemático, pois se as feias e as doentes recebem flores apenas por condescendência ou convenção social, o ato de dar uma flor para a sua secretária é revestido de um agradecimento paternalista e, simultaneamente, de uma camada mais sutil da intenção patriarcal de reafirmar o paradigma de que ela, no final das contas, está submetida à obediência e ao respeito em relação ao chefe. A terceira estrofe menciona a última variedade feminina do soneto, a mulher estranhamente bonita. Para essa, a previsão dada já não aposta na indubitabilidade do privilégio por não ter uma beleza que se destaca pelo excesso, mas sim pela identificação com a estranheza, dando a entender que há alguma peculiaridade em seus traços que a distanciam da imagem exemplar. Em consequência disso, as expectativas de sucesso diminuem, limitando a voz poética a afirmar prudentemente da possibilidade de ela ganhar flores e um automóvel. Sintaticamente, a diferença entre esta e a mulher do primeiro escalão fica expressa nos verbos. No primeiro quarteto, utilizou-se a locução verbal vai ganhar, que agora nos tercetos se transformou em pode ganhar. Além disso, o estríbilho, um dia com certeza vai, no derradeiro, em terceto, vem precedido da conjunção adversativa, mas, antecipando a dissonância que virá no verso final, ao confirmar que, na verdade, a única certeza que se tem é que ela vai precisar vendê-lo. Interpretamos assim que a mulher minimamente distante do padrão requerido não poderá recorrer à beleza como garantia do seu sustento financeiro, pois a necessidade de vender o carro, bem material supérfluo, demonstra a volatilidade de sua subsistência. Se antes havia uma figura responsável por prover desde a condição de sustento mais básica, como moradia e alimentação, até artigos de menor importância, como flores e um carro, em um momento futuro, ela pode não ter mais com quem contar, restando apenas a oportunidade de converter as abundâncias em fomento para ideias mais essenciais. Os padrões da beleza que aqui foram analisados revelam como a mulher se conhece e se escolhe, não tal como existe para si, mas tal qual o homem define. Logo, compreende-se a necessidade de autoras como Angélica Freitas para botar o dedo na ferida da sociedade e dizer as verdades que precisam ser ditas. Espero que tenham gostado. Até o próximo encontro. Beijos e tchau!